Ô Dani, antes da gente partir para o nosso tema de hoje, que é jejum intermitente, nós temos aqui várias, mas várias perguntas para você. Vou resumir em uma só. Quais são os benefícios do leite condensado? Acho que se perguntar isso para a nutricionista, deve estar toda arrepiada agora, né, Dani?
Então, só se for o benefício do cálcio, né, do leite.
Dani,
Mas o leite
pode falar, pode falar.
condensado, fora o açúcar e as gordurinhas que tem ali. Agora sim, né, gente? Eu falo que colocou bacon ou leite condensado, você deixa qualquer comida boa, né?
Ô Dani, eu quero te perguntar sobre o nosso tema aqui, que é jejum intermitente. Curiosamente, nas redes sociais tem surgido, eu não sei por que tem surgido para mim, não, porque eu não me lembro de ter feito nenhuma pesquisa sobre jejum intermitente.
Alguém falou com você perto?
Acho que não foi isso não, mas tem surgido, Dani, aplicativos, inclusive, que se propõem a orientar as pessoas sobre jejum intermitente. Primeiro, tem muita gente que está ouvindo essa expressão nesse momento. Eu queria que você explicasse para nós o que é o jejum intermitente. Explicasse para os ouvintes. Tem muita gente que já sabe, mas sempre tem aqueles que estão entrando em contato com essa expressão pela primeira vez. Você explica para nós?
Claro. Então, Cacá, da onde que surgiu o jejum, né? Surgiu lá dos povos primitivos, onde a gente só conseguia comer se a gente caçasse. E como a gente não sabia quando que a gente ia conseguir ter a caça, a gente ficaria longos períodos em jejum até ter acesso a essa caça, enfim. Veio a partir daí a ideia de que o ser humano, ele não precisaria comer a cada 3 horas e que o jejum ele seria interessante pensando aí nesses povos mais primitivos, tá? Quando a gente pensa no jejum, a gente pensa em vários protocolos que podem ser seguidos, né? Tem protocolo de 24 horas sem comer, de 16, de 18, né? E jejum de até 72 horas, que até algumas religiões, né, aplicam, que é uma forma de jejuar, um culto a Deus, enfim. Então, foi pensando nisso que surgiu o jejum aplicado num sentido de emagrecimento em outros benefícios, porque o jejum ele tem outros benefícios, né? Ele faz a autofagia de célula, que é a morte, é tirar as células ruins, uma limpeza de células ruins e um aumento de células boas, uma melhora da função intestinal, de absorção de nutrientes, um controle melhor da glicose. Então, tem sim alguns benefícios do jejum, mas ele não se aplica a todo mundo, não são todas as pessoas que se adaptam e que realmente têm um resultado efetivo, tá? Pensando em emagrecimento, enfim. E existem pessoas que têm algumas doenças ou até uma compulsão alimentar, um problema como diabetes, né? Que não podem ficar longos períodos em jejum. Por isso que é primordial o acompanhamento com o nutricionista para verificar como que você vai fazer esse jejum, se você pode fazer esse jejum, como ele vai ser aplicado.
Ele pode ter um resultado satisfatório num primeiro momento, mas em outro, Dani, nem tanto, né? Porque a pessoa que por conta própria, vamos supor, inicia um jejum intermitente, ou seja, ele está ficando aquelas horas, né? Vamos botar 8, 12 horas sem se alimentar, ele também está deixando de consumir o essencial para o organismo, as vitaminas, o carboidrato bom, a proteína.
Isso. Aí, Lê, o que que acontece? O ideal para quem faz jejum, para quem aplica jejum, por isso que é importante o acompanhamento com o nutricionista, é ter uma alimentação muito equilibrada ao longo do dia, justamente para não ter esse déficit nutricional, né? Essa deficiência de nutrientes por ficar esse período sem comer. Então, não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer jejum, aí você quebra o jejum, que geralmente assim. O protocolo de jejum mais comum, que as pessoas mais fazem, mais se adaptam, é você jantar, tipo, 7 horas da noite, e até o almoço do dia seguinte, pulando o café da manhã. E nesse intervalo, entre você acordar e você ir almoçar, você pode tomar café sem açúcar, água e chá sem açúcar, que isso não quebra a cetose, não quebra o jejum, né? Ou tem gente que prefere lanchar, tipo, 3, 4 horas, pular o jantar e ir até o café da manhã. Então, Então, são vários protocolos de fazer que você alcança a média, que é de 16 a 18 horas de jejum, que é o que a maioria faz.
Dani, existe uma preparação para fazer o jejum? Quer dizer, você falou aí, por exemplo, agora, a maneira como a pessoa sai do jejum e o momento que ela sai do jejum, mas para ela enfrentar o jejum, eu vou até te contar uma coisa que é curiosa, cultural. Você sabe que uma dessas tradições religiosas que existe é o Ramadã, né? O Ramadã islâmico. No Ramadã, as pessoas elas jejuam durante todo o momento em que o sol está posto. Então, por exemplo, se o sol ele nasce às 5:30 da manhã, a pessoa começa ali o seu jejum e só volta a poder comer alguma coisa depois que o sol se põe, né? Uhum. Só que eu já vi alguns amigos, eu tenho alguns amigos, conheço pessoas que, por questões religiosas, eu já vi cumprirem o Ramadã, e quando termina o período de jejum, o jantar é enorme, é uma coisa gigantesca. Eu queria te perguntar isso, quer dizer, tem a preparação e tem como você sair. Tem alguma coisa, por exemplo, em especial que a pessoa deva fazer antes de começar esse jejum?
Então, aí a alimentação mais colorida possível para você poder conseguir ter todos os nutrientes ali. E ter uma alimentação muito rica em fibras e proteína, que é o que vai dar mais saciedade. Então, de preferência, carnes brancas, um frango, um peixe, pode ter os ovos, as fibras. Então, chia, farinha de linhaça, semente de abóbora, semente de ergelim, que é o que vai te garantir mais saciedade. E muita hidratação, né? Então, muita água, muito chá, para você conseguir fazer o jejum. Mas tem que ter muito cuidado, Cacá, com essa questão da quebra do jejum, né? De como vai ser equilibrado isso ao longo do dia. E existem pessoas que realmente fazem jejum. O jejum ele é legal ser usado como uma estratégia, pensando numa perda de peso, numa melhora da função intestinal, enfim. Mas tem uma hora que você estabiliza. E aí é legal você trocar essa estratégia e não ficar muito tempo. Eu tenho pacientes que não sentem fome pela manhã. Provavelmente deve ser algumas dúvidas de alguns dos ouvintes, que isso é muito comum, não sentem fome, uhum. Não querem comer de manhã. E aí o que, que acontece? Às vezes você tem uma pessoa obesa e que não come de manhã, mas tem essa alimentação desregrada ao longo do dia. Então, para essa pessoa, o jejum ele não é tão interessante, o corpo dele ele está adaptado. Então, seria legal trocar essa estratégia, tirar esse jejum que ele já faz automaticamente e equilibrar mais essa alimentação ao longo do dia. Porque muitas pessoas têm efeito rebote. Então, fica sem comer pela manhã e chega à tarde, finalzinho da tarde, tipo 5, 6 horas, e quer comer assim o mundo inteiro. E aí não seria legal, porque essa alimentação ela não está balanceada.
E qual que deve ser essa alimentação, então, depois pós-jejum, Dani?
Então, pós-jejum, você pode comer bastante legumes, então chuchu, berinjela, brócolis, couve-flor, abobrinha, folhosos à vontade, rúcula, espinafre, agrião, couve, uma fonte de proteína, né? Então, frango, uma carninha de boi, um ovinho, um peixinho, ou para as pessoas que fazem uma alimentação mais tradicional, pode colocar o seu arrozinho integral ou a sua raiz, uma batatinha doce, um aipim, com feijãozinho não tem problema nenhum. Agora, evitar fritura, né, evitar essas massas. Então não adianta fazer jejum e comer macarrão, e comer batata frita, tomar refrigerante, porque aí você vai ter com certeza um efeito rebote ao longo do dia e vai ter mais vontade de comer.
Ô Dani, tem a pergunta aqui da sua xará, Dani também, Dani Rebelo. Ela fala o seguinte, ela está fazendo um jejum intermitente, ela toma café e chá, só que ela toma café, ela faz jejum de 16 horas, a última alimentação dela às 8 horas da noite, volta a comer, a almoçar ao meio-dia do dia seguinte. E ela faz o jejum com café e chá, só que ela coloca adoçante, ela falou. Isso é correto?
Então, pensando no ponto do jejum, não teria problema ela colocar no adoçante. Pensando na questão nutricional, o ideal seria ela tomar puro, sem açúcar e sem adoçante, né? É uma dica é colocar canela, que também não quebraria o jejum, e é uma forma de você mascarar um pouco aquele sabor mais amargo do café. Então, pensando no jejum, não teria problema. Pensando no valor nutricional, eu indicaria ela tentar tirar o adoçante, desmamando ele aos pouquinhos e trocar pela canela, que é um alimento super termogênico, super funcional e que vai ajudar ela ainda mais na perda de peso.
Diz que conseguiu perder peso, 5 quilos, mas utilizando o adoçante. Esse adoçante pode ser algum outro que seja menos agressivo aí dentro de um jejum, Dani? Ou ele foge da regra?
Então, o Stevia é a melhor opção, né, que a gente tem hoje no mercado, pensando em uma questão de um adoçante um pouco mais saudável, né? Aqueles à base de aspartame, ciclamato, sacarina, que são os mais comuns e são os mais baratos, né, os mais acessíveis, são mais industrializados, eles são mais tóxicos, mais químicos. O Stevia é a melhor opção que a gente tem, que é uma origem um pouco mais natural, mais vegetal aí.
Ô, Dani, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, deixa eu ver aqui, o Haroldo. Fala, Haroldo.
Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia. Por favor, pergunte à nutricionista, que eu não consigo tomar café sem açúcar. O que é que ela pode falar sobre o açúcar demerara?
E aí, Dani?
Então, açúcar demerara, ele é uma excelente opção, né? Açúcar demerara, ou tem o açúcar mascavo também, tem o açúcar de coco, e são açúcares que são menos refinados. Quanto mais você refina, mais nutriente você perde. Então, quando a gente pensa assim, no açúcar cristal, no açúcar confeiteiro, quanto mais refinado, mais você vai perdendo os nutrientes. Você passa também por uma técnica de branqueamento, que você também perde. No caso da demerara, do mascavo, do açúcar de coco, são açúcares menos refinados. Tanto é que o grão dele é um pouco maior, ele é um grão mais escuro, justamente por ele conservar mais nutrientes. Então, nutricionalmente falando, o açúcar demerara, o mascavo de coco, são açúcares mais saudáveis do que o açúcar cristal e o açúcar refinado.
Tem onde... Desculpa, pode concluir. Falar, não, pode concluir.
Se você for pensar numa questão de engordar, de aumento de glicose, uma pessoa que está com diabetes ou tem a glicose alterada, independente de ser o açúcar mascavo, demerara, que tem melhor qualidade nutricional, o pico de glicose, essa questão de engordar, é a mesma coisa. Ele só tem melhor qualidade nutricional por não passar por todo esse processo de refino.
Tem diferença, Dani, que seja muito importante, entre o demerara e o mascavo, ou é praticamente a mesma coisa?
Então, o mascavo, ele é um pouco mais in natura. O demerara, ele fica entre o mascavo e o açúcar cristal.
Ah, ok.
Entendeu? Então, ele é um pouco mais refinadinho do que o mascavo. Essa é a diferença entre eles.
Tá bom.
Dani, tem mais uma dúvida minha aqui, o seguinte, o jejum intermitente, né? Por quanto tempo ele deve ser praticado?
Então, isso aí vai depender da avaliação do nutricionista e da evolução do paciente, do objetivo que o paciente tem. Então, de acordo com o objetivo do paciente, a gente traça uma estratégia e determina o tempo do jejum, qual vai ser a quantidade, o período que ele vai fazer e vai acompanhando os resultados. Geralmente, os nutricionistas, né, a gente tem no consultório o exame de bioimpedância, que é aquele que a gente avalia o percentual de gordura, de massa muscular, idade metabólica. A gente faz as medidas de circunferência, de pregas cutâneas, que é aquele que a gente dá aquele bidisquinho para ver a quantidade de gordura. Então, a gente vai avaliando como o paciente está desenvolvendo, tanto clinicamente, se ele melhorou a questão dos parâmetros, né, sanguíneos, né, de desenvolvimento, como que está a perda dele de gorduras, como que está a questão dele da massa muscular, e aí a gente vai traçando essa estratégia. Então, isso varia muito de acordo com o paciente e com a avaliação do nutricionista.
Tem pergunta aqui da Renata, Dani, ela fala o seguinte: gosto de praticar corrida e de vez em quando faço jejum intermitente. É correto fazer o jejum, estar em jejum, correr dentro de um período de jejum intermitente?
Não, não tem problema você fazer o exercício físico em jejum, tá? O que acontece é ver qual é o seu objetivo. Então, se meu objetivo é melhora de desempenho de treino, se meu objetivo é um ganho de massa muscular, o jejum não seria uma estratégia interessante. Não, Nutri, meu objetivo é perda de gordura, eu fico muito melhor correndo em jejum, porque eu tenho muitos pacientes que treinam muito melhor em jejum. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Talvez equilibrar, se ela treina, por exemplo, de manhã, pegar uma refeição da noite anterior dela e colocar um pouquinho mais de carboidrato, um pedacinho de batata doce, de aipim, um arrozinho integral, que ela vai fazer a reserva dela de glicogênio, ali de carboidrato, e vai conseguir usar, treinar de manhã durante o treino muito bem. Então, assim, não existe esse problema de treinar em jejum. O que depende é como o paciente ele reage. Será que ele está correndo bem? Será que ele se desenvolve bem? Será que ele não se sente mal? Então, ele aliar junto com o nutricionista. Meus pacientes que treinam em jejum de manhã, eu geralmente coloco um pouquinho de carboidrato para eles na noite anterior.
Mas aí, no caso, ele foge então do jejum.
Não, porque aí ele vai jantar, por exemplo, umas 7 horas da noite. Vai fazer a reserva e vai treinar de manhã em jejum, entendeu? Então, o horário dele do jantar é normal.
Aí o Ismael...
Pode falar.
Não, desculpe. Dentro dessa linha do exercício, Ismael pergunta, mas então um jejum produz corpos cetônicos. Não faz mal para o organismo, principalmente os praticantes de atividade física?
Então, na verdade, o que ele vai criar é essa cetose para aumentar, para tirar das suas reservas de gordura. Então, uma reserva que você já tem, né? Então, se você tem uma reserva de gordura maior e o jejum, ele vai fazer essa cetose dentro do que você já tem de reserva. Agora, se é uma pessoa muito magra, que está fazendo muito exercício físico em grande quantidade, eu não vejo motivo dela estar fazendo um jejum intermitente, entendeu? Muito pelo contrário, ela pode ter uma queda de rendimento, se é uma pessoa que não tem reserva de gordura, né? Que está com...
Novamente caiu. Eu acho que hoje realmente os celulares não estão nos ajudando. Bom, mas já, acho que já deu para a gente ter um entendimento muito claro, né, Letícia, de como funciona o jejum intermitente e quais as consequências para o organismo. Será que dá para...
Vamos só se despedir da Dani, tá, né, voltar com ela aqui. Tem uma dica aqui da nossa ouvinte, a Mayara, enquanto isso, para quem não consegue tomar café sem açúcar. Ela falou o seguinte, gente, a melhor forma que eu encontrei de acabar com o açúcar, o adoçante no café, é fazer ele bem fraquinho, o famoso chafé. Não sentimos o amargor e é mais fácil de tomar puro.
Verdade.
Dani, para a gente se despedir dos nossos ouvintes, já que a nossa linha caiu aqui.
Oi. Quero parabéns, tá? Que hoje é meu aniversário.
Não sabia. Se a gente soubesse, teria até montado musiquinha aqui pra você. Parabéns, Dani, parabéns.
Obrigada.
Como é que é fazer 19 anos?
Então, assim, eu tô na flor da idade, né? Só a juventude, aproveitar a vida.
Então,
maravilha,
tá,
muita saúde pra aproveitar bastante a vida, viu, Dani?
E hoje não tem jejum, hoje tem leite condensado.
Então tá bom, um beijo.
Beijo, gente. Até semana que vem.